Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da EcoRodovias, e Andréia Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para o download na plataforma do webcast, seção de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros. E, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréia Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2022. Por favor, senhora Andréia, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo EcoRodovias, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Seguindo para os destaques, o trimestre foi marcado pela vitória no leilão da concessão do sistema rodoviário Lote Noroeste, que gerará EBITDA desde o início das operações e alonga o prazo de duração do portfólio para mais de 20 anos. Pelo início, em 22 de setembro, da cobrança de pedágio em três praças da EcoRio Minas, que representam, em conjunto, 34% da receita de pedágio total da concessionária. Pelo início, em 3 de outubro, da cobrança de pedágio nas nove praças da Ecovias do Araguaia. Vale também destacar o reconhecimento pela agência reguladora do desequilíbrio contratual da Ecopistas, referente à obra de prolongamento de Taubaté. Passando agora para o desempenho operacional no slide 5, o tráfego consolidado teve redução de 7% no terceiro trimestre, devido ao encerramento dos contratos de concessão da Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar. O tráfego comparável apresentou crescimento de 4% no trimestre, reflexo das exportações de commodities como soja e milho, da recuperação industrial, da flexibilização das medidas restritivas e do avanço da vacinação da Covid-19. Destaque no trimestre para os veículos pesados, que tiveram aumento de 5%. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, apresentamos no slide 6 a evolução da receita bruta, que aumentou 29% no terceiro trimestre. Desconsiderando a receita de construção, a receita bruta apresentou redução de 3%, em função principalmente do encerramento dos contratos de concessão da Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar em novembro de 2021. A receita bruta comparável apresentou aumento de 18%, devido ao crescimento de tráfego e reajustes das tarifas de pedágio. Importante destacar que, em julho, foi aplicado um reajuste tarifário de 22,5% na Ecoponte, e em novembro foi aplicado um reajuste tarifário de 23,6% na Ecosul. A Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas assinaram o TAM coletivo, que estabeleceu o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, em razão da não aplicação do reajuste tarifário de julho de 2022. O reequilíbrio está ocorrendo por meio de pagamentos bimestrais. Os valores de agosto e outubro já foram recebidos e o último está previsto para dezembro de 2022. O TAM coletivo ainda prevê que o reajuste de 11,7% será aplicado em dezembro. No slide 7, apresentamos a receita bruta comparável dos 9 primeiros meses de 2022, que apresentou um aumento de 14%. Passando para o slide 8, sobre transformação digital, destacamos o crescimento de 8,4 pontos percentuais na arrecadação por AVI, autoatendimento e meios digitais no trimestre, quando comparado com o mesmo período de 2021, totalizando 70% da receita de pedágio. Outro destaque é o Multilane Free Flow, que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento implantado na Ecopistas em 2021, mediante acordo de cooperação internacional e anuência do poder consciente, sem a cobrança ao usuário no momento. Por meio desse projeto, a Ecorodovias avalia a eficiência tecnológica da solução e potenciais riscos e oportunidades no processo de arrecadação de pedágio. No terceiro trimestre de 2022, foram detectados 4,2 milhões de veículos com assertividade de 99% quando comparado com a praça de pedágio manual de Itacoaquecetuba, concessionária Ecopistas. No slide 9, a receita líquida comparável apresentou aumento de 18% no trimestre, devido ao crescimento do tráfego comparável e reajustes tarifários. O aumento dos custos caixa, ajustado de 7,4%, em linha com a inflação do período, principalmente aos gastos com pessoal, devido à provisão de rescisões trabalhistas e reajustes salariais, e serviços de terceiros, em função dos custos variáveis de transporte e mão de obra avulsa decorrente do crescimento das operações de armazenagem do ecoporto. Cabe destacar que o incremento nos custos caixa nas concessionárias e rodovias foi de 4,3%, abaixo da inflação do período. No slide 10, o EBITDA comparável do terceiro trimestre foi de R$ 563 milhões, com margem EBITDA de 67%, devido ao crescimento do tráfego de veículos e reajustes das tarifas de pedágio. O EBITDA comparável dos primeiros 9 meses de 2022 foi de R$ 1,5 bilhão, com crescimento de 12% e margem EBITDA de 66%, conforme slide 11. No slide 12, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente do trimestre, com crescimento de 30%, resultado da redução da depreciação e amortização, em função do encerramento dos contratos da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas, e do melhor resultado financeiro devido principalmente à menor correção de dívidas em função da deflação do IPCA no trimestre. O lucro líquido recorrente dos 9 primeiros meses de 2022 foi impactado principalmente pelo encerramento dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas e pelo resultado financeiro, conforme o slide 13. Os investimentos nos 9 primeiros meses de 2022, no slide 15, totalizaram R$ 2,2 bilhões. Os principais investimentos foram realizados nas obras iniciais da Ecovias do Araguaia e execução de obras de ampliação, melhorias e manutenção na Ecovias dos Imigrantes, Ecopistas, Eco 101, Eco 35, Eco 050 e Ecovias do Cerrado, além de obras de manutenção na Ecosul e Ecoponte. Os investimentos foram destinados a 107 quilômetros de duplicações, 53 quilômetros de faixas adicionais, 109 melhorias de acesso e mais de 1.100 quilômetros de reabilitação de pavimento, além de obrigações contratuais de manutenções, demonstrando a capacidade de execução e entrega de obras das nossas concessões rodoviárias. No slide 16, a companhia destaca, na Ecovias do Araguaia, a entrega de 9 praças de pedágio, 19 bases operacionais, e execução de obras de reabilitação de pavimento em 460 quilômetros. necessárias para o atendimento dos parâmetros da rodovia e início da cobrança de pedágio em 3 de outubro de 2022, superando os desafios de degradação acelerada do pavimento devido às chuvas do período acima da média histórica na região, entre o final do ano de 2021 e início de 2022, que resultou em antecipações de trabalhos previstos inicialmente para 2023. Partindo para o slide 17, encerramos o trimestre com a alavancagem de 4,6 vezes, em linha com a esperada pela companhia, em função do final dos contratos de concessões da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas, que acumulam até setembro 10 meses sem contribuição no EBITDA consolidado, da realização de CAPEX e não cobrança de pedágio na Ecovia do Araguaia, iniciada em 3 de outubro de 2022. O indicador de EBITDA ajustado da Ecovia das concessões e serviços foi de 4,2 vezes. Importante ressaltar que a companhia se preparou para esse ciclo de crescimento, inclusive ajustando covenants financeiros para anualização de EBITDA das novas concessões. O início do pedagiamento da EcoRioMinas e da Ecovias do Araguaia, juntamente com a boa performance operacional e os recentes reajustes das tarifas, permitirão manter o nível de alavancagem em níveis adequados no médio prazo. Seguindo para o slide 18, encerramos o trimestre com saldo de caixa de R$ 2,6 bilhões. Importante destacar que os vencimentos do quarto trimestre já estão equacionados e cerca de 40% dos vencimentos estão alocados após 2026. No slide 20, apresentamos os principais destaques da agenda ESG: a conclusão do estudo de materialidade, buscando o aprimoramento contínuo e melhores práticas; a instalação de painéis fotovoltaicos na EC135, que proporciona a diminuição nas emissões de gases de efeito estufa; o compromisso da companhia em ter 50% de mulheres e 35% de negros em posições de liderança até 2030; e a aplicação para obtenção do selo Fomento Infra Mais Integridade 2022 do Ministério de Infraestrutura. Mais detalhes sobre a nossa agenda ESG podem ser encontrados no release de resultados. Para finalizar essa teleconferência, reforçamos que a EcoRodovias foi bem-sucedida na execução da estratégia de crescimento nos últimos 5 anos, conquistando 5 concessões rodoviárias por meio de leilões e aquisição de uma concessão no mercado secundário, que contribuíram para o aumento do duration do portfólio para mais de 20 anos. A companhia continua atenta, no entanto, mais seletiva para as novas oportunidades de crescimento, dado que a agenda de novos leilões continuará acontecendo a médio e longo prazo. O foco da companhia continuará na execução dos investimentos das novas concessões, na busca por eficiência e inovação, para maximização e criação de valor aos seus stakeholders. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Matheus Santana, XP Investimentos. Pode prosseguir, Matheus.
Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira dela é: eu queria saber se vocês podem me dar mais cor do que vocês esperam que seja o ramp-up do sistema rodoviário Lote Noroeste e como isso vai impactar a alavancagem no curto e no médio prazo. Aí eu posso fazer outra pergunta logo em seguida, depois da resposta?
Pode sim. Pode fazer a outra pergunta, Matheus.
A outra pergunta seria de como vocês enxergam o pipeline de concessões do governo e dado o nível atual de alavancagem e o sucesso que vocês tiveram nas concessões nesse ano, qual que é a posição de vocês para novos projetos?
Matheus, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Sobre o ramp-up da Noroeste, a gente espera a assinatura do contrato de pagamento da outorga para metade do ano que vem, julho, diria. E aí ela já começa 100% operacional, ou seja, tecnicamente não tem um ramp-up, ela já começa operacional e o ciclo de CAPEX se estende nos primeiros 5 ou 6 anos, os CAPEX principais, tá? Sobre a alavancagem, a gente está, como André falou, nós já estamos acumulando 10 meses de perda de EBITDA do Ecovia Cataratas, temos mais 2 meses no quarto tri, mas já parcialmente compensados com Araguaia e Rio Minas. Nós estimamos uma dívida líquida EBITDA basicamente estável para o quarto tri, mantendo-se estável também em 23, 24, já começando a diminuir em 25. Uma consideração que cabe fazer também é que se a gente anualiza as receitas e o EBITDA das duas concessões que começaram agora, né, com os respectivos investimentos, ou seja, em bases comparáveis, o dívida líquida EBITDA esperado para 2022, ele está próximo de quatro vezes. E se mantém assim, anualizando também a concessionária da Noroeste Paulista, se mantém nesse nível em 23 e em 24, próximo de 4, caindo abaixo de 4 em 2025. Isso é para explicar que as concessões eles trazem CAPEX, mas também estão levando e levarão um importante EBITDA nos próximos anos. Acho que é uma forma de ver a alavancagem da companhia, considerando já as concessões operacionais e praticamente anualizando os fluxos destas, inclusive com seus investimentos e as suas respectivas outorgas. Tá? Então, estamos falando do nível de 4 vezes para 2022, 2023, 2024, descendo abaixo de 4 para 2025. Sobre o pipeline, a gente tem se preparado para os programas federais, do Lotus do Paraná, a 381 também é um lote que a gente tem estudado, mas a companhia entende que para 2022, talvez as oportunidades cessem, não tenha mais oportunidades. Vamos com cautela olhar os programas do próximo governo, com os programas federais, alguns estaduais, com muita cautela, com muito, digamos, seleção. A ideia realmente é poder continuar a olhar crescimento não orgânico, mas como André falou, a gente espera que essas possibilidades de crescimento venham e se mantenham presentes até no médio e longo prazo. Se a companhia não precisa realmente de encurtar esse caminho. Já fizemos bastante, né? E continuaremos olhando, continuaremos crescendo de forma não orgânica, mas com muito cuidado. Obrigado.
Entendi, obrigado.
Nossa próxima pergunta, Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Pode
Oi,
prosseguir, Vitor.
bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre o reequilíbrio da Ecopistas, né? Se eu não estiver enganado, esse processo a Ecovias precisou judicializar, né, lá no passado. Então, se vocês puderem comentar um pouco, e se faz sentido a gente esperar, apesar de ainda não estar decidido, mas se faria sentido considerar que a probabilidade maior seria a extensão de prazo, né, dado o diferencial do preço da tarifa Ecopistas versus a rodovia Rio-São Paulo. E a segunda pergunta, pensando um pouco do lado regulatório, né, se a gente fizer uma comparação entre o modelo federal e estadual, dado o resultado da eleição, se a gente pode, de repente, esperar alguma mudança aqui para as rodovias estaduais, né, de repente para as novas licitações, que poderia ser ajustado, né, dado o comparativo com o modelo regulatório federal. Obrigado.
Então, sobre o desequilíbrio do prolongamento a Cavalho Pinto, sim, é uma obra de 2008, iniciou em 2008, foi concluída por um extra custo que foi praticamente reconhecido pela justiça, reconhecido pela agência e semana passada formalizado. São quase 500 milhões de reais. O dispositivo já está em uso, já está oferindo custos e amortização. E eventualmente, in caso venga per riequilibrio, a gente spera ovviamente che sia un riequilibrio via estensione del prazo, e poi via estendere la costruzione anche nel 2045. Quindi, a gente fez un iter lungo, né, di 5-6 anni, mais disso, via amministrativa, via giudiziale, e al final il risultato foi positivo. E acho che a gente vai encarar todos os desafios contratuais, ovviamente con discussioni amministrative. E onde não for possível avançar judicialmente. É importante ter o timing, saber fazer bem as coisas, ser sempre contundente, os resultados chegam. Sobre o regulatório, eu diria que não vejo grandes mudanças, desbalanceamentos entre federais e estaduais. As agências tendem a ser só independentes, né? Já é bastante tempo que é assim no Brasil, no setor de rodovias e em outros setores. Eu não vejo grandes mudanças em approach. Para nós, o que a gente experimentou nos últimos anos é realmente uma confluência do regulatório para uma solidez dos contratos, a manutenção dos contratos, dos desequilíbrios. De novo, se às vezes via administrativamente não é possível chegar a uma conclusão, a justiça tem se demonstrado atenta e capaz de regular. Então, estamos bastante tranquilos sobre mudanças de governo. Já tivemos no passado mudanças de governo e acho que não vai mudar muito o que já está acontecendo. Obrigado.
Se eu puder só fazer um follow-up com relação a esse ponto, me corrija se eu estiver enganado, tá? Mas eu acho que recentemente, né, a gente começou a ver o governo federal falando, né, de começar a incorporar, né, uma taxa de retorno mais alta para os novos projetos. Ainda tem alguma defasagem em São Paulo para os novos projetos? Você acha que isso também acaba sendo, poderia ter um impacto positivo aqui para as novas rodovias de São Paulo?
Não, o governo federal já incorporou, o governo de São Paulo tem uma metodologia, né, definida, que tem um spread calculado sobre o juro de longo prazo, um spread que entendemos ser razoável. Então, são projetos, São Paulo, alguns projetos têm menos risco, são mais maduros, então talvez nesse caso tenha um retorno um pouquinho abaixo, mas não está muito desfasado não. São Paulo também tem reequilibrado nossos reequilíbrios aditivos contratuais na Ecovias, tem saído a taxa de retorno atrativas entre 8 e 9% real. Tá? Então, acho que não tem essa grande defasagem.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Júlia Orsi, JP Morgan. Pode prosseguir, Júlia.
Olá, bom dia pessoal. Eu tenho uma pergunta. Vocês podem dar uma atualização de como que está o processo da relicitação da Eco 101?
Júlia, obrigado pela pergunta. Eco 101 foi submetida o pedido de devolução, está na análise na ARTESP, entendemos que desculpa, na ARTESP, da NTT, entendemos que até o final do ano a gente possa ter a aprovação da aceitação do processo, né? E aí começar a discussão do termo aditivo, a gente espera em 2023 poder concluir a discussão do termo aditivo, que abre a fase depois da terceira fase, que é a fase de estudos e relicitação da concessionária. Então, estamos na NTT e entendemos que a primeira fase, que é a autorização ao processo, seja obtida ainda este ano.
Tá ótimo,
Obrigado.
obrigada.
Nossa próxima pergunta será em inglês, de Stephen Trent, da empresa Citi.
Hi, good morning, and thanks very much for taking my question. Just two from me. The first, I missed what you said about financial covenants over the short term, and I was wondering if you could just let us know what are those financial covenants. And then the second question, you know, intrigued by your ESG goals about leadership positions by 2030, and I presume that these leadership commentary applies to the executive team and the board of directors. Just wanted to make sure. Thank you.
Thank you, Steven. Obrigado, Steven. Steven perguntou de repetir a questão sobre a alavancagem da companhia, especialmente o nível de covenant no curto prazo, e o segundo sobre as metas de ESG, sobre a liderança, que tipo, qual liderança está sendo considerada. Sobre a primeira pergunta, eu comentei que a alavancagem, que hoje está em 4.6, tende a se manter estável no quarto tri e em 23 e em 24, começando a cair em 2025. Anualizando as receitas e as EBITDAs dos ativos que já entraram e também entrará em 2023, novas praças também da Rio Minas, e alguns covenants, as covenants da nossa vida já consideram a anualização desses fluxos, nós teríamos valores de 4, perto de 4 em 2022, mantendo-se nesse nível em 2023 e 2024 e caindo abaixo de 4 em 2025. Ou seja, nós temos covenants que já estão a 4,75, 5, 5 e 15, ou seja, bem abaixo do nosso, da linha dos nossos covenants. Que nos deixa tranquilo sobre o ciclo de expansão de CAPEX que nos espera. Sobre a meta de liderança, as metas de liderança, nós consideramos lideranças, obviamente, a partir do C-Level, descendo por diretorias, gerências e coordenadores. Nossos níveis de liderança são a partir de coordenadores até C-Level. E este será o público objeto da meta de ESG que nós demos, em termos de diversidade. Obrigado, Steven.
Very much.
Não havendo mais perguntas, passo a palavra à senhora Andrea Fernandes para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a presença de todos no call e desejar uma ótima semana. Eu e o time estamos à disposição para perguntas adicionais. Um abraço.
A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.